Olá! Não é que eu tenho um olá característico. Olá! É um bocado Oprah, não é? Eu gosto de começar sempre a mencionar a Oprah. Tenho alguma esperança que ela um dia ouça o podcast, mas ela já está numa idade em que não ouve nada, não é? Porque eu acho que a senhora já tem uns 200 ou 300 anos no bucho. E nota-se, nada contra, nada contra. A senhora deve ter para aí 80 mil pessoas a trabalhar para ela. E se precisar de mais alguma, estou totalmente disponível. Olá, Oprah. Olá, tu, Oprah. Olá. Não vou continuar nisto. Olá, como é que isso vai? Como é que eu faço um podcast se na frase como é que isso vai eu hesito no como é que isso vai? Como é que é possível? Já agora, sou a Joana Gama, estou a fazer este podcast porque, primeiro porque digo podcast e só por isso já estou elegível para ter um na internet, depois porque isto me surgiu durante a quarentena, a pandemia que agora está a acabar, vamos retirar as máscaras, vamos deixar cair a máscara e vamos ser nós mesmos. E então um dia estava a adormecer a minha filha e pensei, olha, vou fazer um projeto, estou-me a borrifar se tem sucesso ou não, vou fazer aquilo que me apetece, vou falar daquilo que me apetece. Falei com a Lara Luís, que foi quem fez estas brilhantes ilustrações que vocês estão a ver no projeto, e gravei o episódio zero, pá, na merdunfa, sem conseguir respirar de tamanha ansiedade que possuo e que possuí no início do episódio, e fui fazendo episódios, todos eles à volta de, sei lá, 35, 40 minutos, em que vou falando sobre merdas que tenho na cabeça, não necessariamente partes do cérebro, não é? Até porque tenho uma que prevalece relativamente às outras, que é a amígdala, que é uma parte do cérebro que é bastante responsável pelo stress e pelo medo, portanto, daí eu ser uma psycho e isto ser um psicoterapia, que é uma psycho a falar, a fazer autoterapia, e ao que parece há pessoas que gostam de o ouvir, ou pelo menos que gostavam, neste episódio não tenho ideia. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, lá está, por essas pessoas estarem a ouvir, este podcast degenerou em vários espetáculos ao vivo em Lisboa. Até agora, dia 21 de Abril, há psicoterapia no Maximo Comedy Club às 9h30, os bilhetes estão à venda na Ticketline, mas dia 20 de Abril, quarta-feira, também vou atuar no Porto às 10h, no Ferro Comedy Club, e os bilhetes estão à venda na Ticketline. A malta queixa-se muito, ah, quando é que vens ao Porto, centralização, mimimi, agora eu vou ao Porto, que é mesmo assim, e quero ver se aparece alguém, tá? Estou cheia de medo, como é meu apanágio, acho que não vai lá estar ninguém, acho que já 11 pessoas compraram bilhete para ir, mas acho que vamos ficar muito por aqui, não é, malta do Porto? É muito o que há. Isto porquê? Porque eu vou às estatísticas do meu Instagram e reparo que em Lisboa está-se bem, Oeiras, porque foi onde eu morei durante alguns anos, está-se bem, Porto, pá, ninguém sabe quem é que eu sou. Ninguém, ninguém, Joana Gama, quem? Onde? Pronto, portanto vamos ver como é que corre. Todas as alminhas do Porto ou do Norte, perto do Porto, que estejam a ouvir este podcast, estão tão convidados para ir. Tragam 12€, está bem? Mas estão muito convidados a aparecer, tragam 12€. E a malta que pergunta, ah, porquê que é 12€ no Porto e 10€ em Lisboa? Primeiro porque eu ir para o Porto tem custos, têm de ir pessoas comigo para fazer o espetáculo, isso tem custos, e alojamento tem custos, e portanto, se for mais 2€ por bilhete, nós conseguimos ir ao Porto. Isto partindo do princípio que alguém vai, não é? Se não, vamos só ao Porto e pagamos para ir ao Porto, que não é essa muito a nossa ideia. Antes do início deste podcast, gravei 5 minutos, também sem edições, mas só para os patronos. Os patronos são pessoas que gostam de apoiar o meu trabalho. Isso dá direito a algumas regalias, então esses 5 minutos são libertados apenas para patronos, os episódios saem mais cedo para os patronos, estão a par de espetáculos que eu vá fazer mais cedo por lá, as bilheteiras abrem primeiro por lá, De vez em quando há zoomadas, depois eu tenho uma relação muito mais íntima com essas pessoas, porque no final dos espetáculos fumamos aí um cigarrinho juntos, às vezes, sei lá, comemos juntos, marcamos zoomadas, no Zoom, lá está, conversas, estamos no Discord juntos, portanto, se quiserem também apoiar o meu trabalho e fazer parte desta família, juntem-se a patreon.com/joanagama. Olhem para os vossos... as vossas donativos que têm feito por outros artistas e pensem, está a valer a pena? É para isto que eu quero contribuir? Ou é para uma mãe solteira com uma filha? Pensem nesse assunto. Por falar em filhos e mães solteiras e tudo o resto que não tem nada a ver com aquilo que eu estou a dizer, hoje gostaria de falar sobre traições. Estava ali a pensar o que é que eu vou fazer hoje, o que é que eu vou fazer hoje, e pensei, pá, este é um assunto que provavelmente eu já terei abordado de fino noutros episódios deste podcast. Estou a adorar dizer podcast, estou a adorar, eu digo podcast, mas estou a adorar dizer podcast, porque dá tipo outra cena. Mas já falei sobre isso noutros episódios de fino, mas acho que nunca fui assim muito longe, não só na minha carreira profissional, mas também relativamente a esse assunto. Começo por recomendar um livro que ainda não li. Ao menos sou honesta, malta. Ah, ela recomenda livros que não lê. Sim, recomendo porque tenho cá em casa. Vi o índice, a capa é gira. E portanto, recomendo. É da psicóloga belga Esther Perel. E Esther de Esther só com um H e algures, e não é no início. Perel com um L só. Perel. E ela tem livros muito interessantes e que resumem muito bem coisas saudáveis relativamente às relações e tudo o resto. E ela tem um livro que se chama Mating in Captivity e o outro é qualquer coisa dos Affairs, Science of Affairs. Espera aí que eu vou ver. Pior podcast com a pior preparação de sempre é o da Joana Gama. Está a ser muito tempo. The State of Affairs. Ok, e no primeiro acho que ela fala sobre como acender a chama numa relação monogâmica e na outra é sobre isto das traições e da infidelidade. Devo fazer o disclosure que eu tenho, sou tendencialmente monogâmica, já tentei o outro lado da vida, foram 15 dias dolorosos, já tive experiências não apenas monogâmicas em vários aspectos, no entanto tenho-me considerado até hoje bastante monogâmica, tenho um lado meu que pensa, ah, será, sou muito, estou a ser influenciada pela Disney e se calhar sou muito infantil e possessiva e se calhar sou muito tacanha, mas por outro lado penso, pá, se calhar sou assim. Não é? Isto é um bocadinho como olhar para outras orientações sexuais e pensar, mas porquê? Porquê que eu não sou gay? Os gays parecem tão mais evoluídos, parecem tão mais fixe, eu devia ser gay. Pá, se calhar não sou. E pronto, e acabou a conversa. Foi muito giro fazer este podcast. Mas queria falar convosco sobre traições, porque é um assunto que nos diz a todos bastante, digo eu. Eu já fui bastante forte nas minhas opiniões sobre estas traições, que quem trai é um sacana, mas também fui bastante hipócrita, porque eu própria já traí malta. Aqui como vocativo, já traí malta, mas também como sujeito, não é? Eu já traí malta, complemento coisa. Porquê? Porque no meu caso havia uma espécie de insaciedade no que tocava a sentir-me valorizada e vista por várias condições, não é? Que me levaram até aí, sentimento, não estou a dizer que objetivamente assim fosse, mas da minha parte, sentimento de abandono, de haver parca ligação emocional com a família, haver até o contrário, muito má ligação emocional com a família. E isso em mim, enquanto mulher, fez-me dar demasiado ou demasiada ênfase à questão romântica das relações. Ou seja, as amizades também não me traziam grande validação, porque também não usufruía, hoje estou aqui a mandar umas palavras, não estou? Também não usufruía de grande liberdade para poder aproveitar essas minhas relações de amizade, os meus amigos já iam de fim de semana, iam ao cinema e eu não podia fazer nada porque tinha de estar em casa às 9 da noite. Não era 9, tinha de sair até às 8h30 porque senão já não eram horas para sair e tinha de chegar a casa à meia-noite no máximo. Portanto, não dava para ir de fim de semana, a não ser que fosse, sei lá, para montar gelo e voltasse depois muito rápido e ficasse lá 10 minutos. E, portanto, isso fez também, com todo o meu estado mental na altura e com essas condições, essa conjuntura, que me levassem a comportar-me de forma compulsiva e irracional no que tocava ao amor. E a questão foi sempre o amor, eu nunca me movi pelo sexo, já me movi no sexo, passou a acontecer um dia, pensei, e se eu não estiver assim só quieto, o que é que acontece? Giro, porque se vocês repararem na pornografia, que foi o meu grande pai, não sei se devia usar aqui a palavra pai, mas que foi um grande encarta para mim no que toca ao sexo, elas não são assim tão ativas, a não ser nas artes manuais e talvez na comunicação oral, porque de resto não há ali grande forrobodó no que toca a agachamento vaginal, nem nada do género. Mas um dia experimentei e correu bem. Seja como for, o sexo nunca me moveu. Sempre vi o sexo como um dano colateral para ser gostada, ou seja, ficava apaixonada pela ideia daquele rapaz ficar apaixonado por mim, ou aquela rapariga, e então iniciava toda uma ação de charme para conseguir conquistar essa pessoa. Não por uma questão de ego, do se consigo ou não e eu mando nisto, mas por uma questão de necessidade fisiológica de me sentir amada e gostada. Ora, o que é que me acontecia quando eu estava com isso, e acho que falei isso num podcast anterior, que foi da limerência, eu idealizava por completo essa pessoa, punha as minhas fichinhas todas nessa pessoa por quem eu estava obcecada e achava que essa pessoa seria a minha única fonte de felicidade e que me iria salvar. Aqui sim, admito que poderá haver alguma influência na questão dos príncipes e das princesas da Disney, pronto, da Disney, sendo que a Disney fez só uma apropriação de vários contos dinamarqueses e coisas do género. Branca de Neve já existia, não foi a Disney que, então e se puséssemos anões? Não. Mas o de salvar também vem aqui de eu sentir que estava encafuada numa situação que não podia sair, lá está, daí eu encafuada. Sentia-me miserável, infeliz todos os dias, desenvolvi a persona cómica que utilizo hoje em dia no meu trabalho para sobreviver, no fundo. Quem já tem ouvido outros episódios, cheguei a ponderar a falecer por minha própria iniciativa. Portanto, eu estava mesmo num lugar faíto, estava num lugar bastante... spoiler alert, não me matei, mas estava mesmo num lugar muito tristito, muito... não é Saturno, é Saturno. E portanto esse lugar fazia com que eu fosse buscar, da mesma maneira que a malta que depois se refugia, eu sei que utilizar a palavra refugiado hoje em dia para este tema parece bastante frívolo, tunga, mas que se refugia nas drogas, sei lá, gambling, o quê? Jogatanas no casino, alguém da nossa idade vai ao casino, mas pronto, bet cliques e merdas. Eu refugiei-me nisto, nesta busca incessante e insaciável pelo amor. Agora, eu não sabia é que, já tendo na agenda esse objetivo e havendo essa insaciabilidade, isto é tudo para justificar porque é que traí, malta. Eu não sabia que só por aí já não estaria tão propensa a viver uma relação saudável. Depois constatava isso durante as relações, não é? Que não tinha capacidade para lidar com elas, porque a minha cabeça era todo um mundo em que não me permitia ter sequer oxigênio, ar, para ver a outra pessoa ou para considerar que as ações da outra pessoa pudessem resultar de coisas que não tivessem nada a ver comigo, ou seja, a pessoa não me atende o telefone, se calhar não é porque quer acabar comigo ou porque me está a trair, mas sim porque está a cagar e não levou o telefone, porque isto acontecia há uns anos, a malta ia à casa de banho e não levava o telefone, porque jogar Snake tinha um limite, não é? Não podíamos estar sempre a jogar Snake e enviar mensagens e... Isto é giro, se calhar devia usar isto mais vezes. E então eu ficava sempre muito nervosa e às vezes até ligava para a casa do meu namorado e depois ele não atendia, depois atendia os pais, depois ele atendia, não queria falar mais comigo, deixava o telefone fora de descanso. Acabava por ser uma autoprofecia, sabem? Que é, o gajo vai-me achar chata, o gajo vai-me trair. Então eu começava a comportar-me de forma completamente desequilibrada, demasiado intensa, insegura, nervosa, obsessiva e eventualmente, claro que as coisas aconteciam. Esta minha insatisfação e incapacidade de lidar com relações de uma forma saudável, sendo que era uma coisa reativa e não proativa, eu raramente me apaixonava por alguém, eu apaixonava-me pela ideia, como todos nós no fundo, que tinha de alguém, mas acima de tudo pela necessidade de me sentir amada, por esse desespero que eu sentia e que a malta diz, alguma vez estiveste sozinha? Tens alguma capacidade de estar sozinha? Pá, eu senti-me sozinha a minha vida toda, sentia que tinha um buraco em mim, que tenho, não é? Mas que sentia um buraco emocional em mim, um buraco negro que sugava tudo aquilo que estava à minha volta. E portanto, assim sendo, isso fazia com que as relações que eu tinha fossem algo artificiais e utilitárias. No sentido em que tive relações sérias e intensas, muito por minha culpa, e com pessoas de quem gostei muito, como é o caso do meu primeiro grande namorado a sério, mas também tive relações em que tinha esperança de me vir a apaixonar por essa pessoa, mas como estava a borrifar para mim própria, pá, tanto me dá, quero lá saber, e estava com as pessoas e avisava-as de isto daqui a 3 meses vai de vela. Como assim? Passar 3 meses para já não aguentar mais contigo. E se calhar isso poderá ter a ver com o meu diagnóstico mental, mas também acho que tem a ver com o facto de me ter envolvido com pessoas que não eram assim tão compatíveis ou eu não estava tão disponível, não sei. Fui traída fui traída por um rapaz que supostamente namorava comigo, primeiro porque ele disse, a primeira traição que ele fez nem foi sexual ou amorosa, foi dizer-me que tinha 19 anos e afinal tinha 25, tive de descobrir isso quando a mãe dele entrou no quarto e disse, bah, oh coiso, tu tens 25, não devias arranjar trabalho, eu... Alright, então isto é pedofilia, porque 19 não é pedofilia, 19 e 16, agora 25, eu só me apercebi isto no outro dia, acho que contei isto num espetáculo, e alguém veio ter comigo, tu tens noção que 25, 16 é pedofilia, eu estava bem, mas eu achava que ele tinha 19, mas não tinha, eu... Alright, é muito a minha maneira de lidar com a vida. Alright, alright. Pronto, esse rapaz era um escroque, ele até possuía uma lata de elásticos de cabelo de raparigas com quem tinha curtido ou praticado sexo durante noites, ou seja, ia assim para o ABS, lá o que era, mamava na boca de uma tipa e roubava-lhe o elástico ou assim, só para verem o tipo de pessoa. Estava constantemente a apagar tudo, a apagar todas as mensagens, números de telefone, históricos e não sei o quê. Eu, ok, temos aqui um OCDzinho bacana, mas também temos aqui uma pessoa que tem merdas a esconder. Até que um dia apareci em casa dele, achava que tínhamos combinado coisas e estava lá uma moça a tomar banho. E eu, a tão coisa, e ele, ah, pá, ela teve uma discussão com o namorado e veio para aqui e eu, ok. Esta também foi uma cena que eu tive, abafar por completo o meu instinto. Ok, se calhar é também, quer dizer, também não ia ser assim tão óbvio, isto é um daqueles momentos em que calma eu posso explicar e ele está a explicar. Portanto, a rapariga estava lá em casa e eu achei, também estava lá um amigo dele, sendo que esse amigo, pá, até poderia estar lá só para segurar a velinha e estar na sala enquanto a malta estaria na cama a fazer artes circenses, mas eu pensei, não iria ser assim, este tipo não iria fazer isto. Mas fez. Bom, decidi ignorar, por um lado, mas o corpo não esquece. E às tantas, como é óbvio, a relação deixou de me preencher e comecei a ficar mais disponível, porque eu não costumo estar disponível quando gosto das pessoas. Eu, quando estou bem, quando estou feliz, quando sinto que existe um equilíbrio entre mim e outra pessoa, eu não... não olho para outra... não estou disponível, não... estou fixe. Agora, quando a relação deixa de me satisfazer e eu não tinha maturidade para gerar comunicação, nem estava com parceiros que, com quem tivesse esse tipo de vontade, ou, não é? Pedofilia. Não, mas não tinha essa capacidade, então nem tinha, como é que eu vos hei de dizer, ferramentas. Eu não queria acabar com ninguém, não queria. Não sei explicar, não conseguia, não queria. Então comecei a apaixonar-me por um rapaz e as coisas levavam uma à outra e acabei por ter um caso com esse rapaz com quem eu depois vim a namorar muito tempo e que é o meu tal primeiro namorado a sério que eu considero. Este outro rapaz eu não considero, tenho sido meu namorado, portanto não é isso. E a cena, ok, eu traí-o, mas na minha cabeça aquilo não era uma traição porque eu estava tão feliz com o outro rapaz que me parecia só uma coisa certa. Até que eu era muito facilmente apanhável porque eu quando estou apaixonada ou interessada numa coisa não me calo sobre isso, não me calo mesmo, então eu estava sempre com o meu namorado a dizer, olha, nem imaginas aquele rapaz que é tão simpático, ele é tão talentoso, ele é não sei o quê, e, ok, está-se bem, até que um dia decidi contar. Disse, olha, passa, acho que contei ou fui apanhada, eu acho que contei. Contei e o rapaz disse, então vais ter que decidir. E eu fiquei cheia de medo e decidi pelo cretino. Decidi pelo cretino, fiquei com o coração partido e outro rapaz também ficou com o coração partido, mas eventualmente depois fui para o rapaz que tinha estado com o coração partido e achei durante muitos anos que ele era o amor da minha vida. E foi o amor da minha vida até aquela altura. Portanto, fui traída. Não por esse meu namorado, o que seria, mas depois acabei por fazer porcaria com esse namorado. Ele sabe, portanto, não estou aqui a dar novidade nenhuma. A relação não estava a correr bem, eu tinha começado a ir ao psicólogo, e quando se vai ao psicólogo, meninos, é para acabar com namorados. Não é, mas a cena é, supostamente vamos iniciar um processo de mudança, e geralmente as nossas relações amorosas são um bocadinho o espelho da nossa sanidade mental, a nossa insanidade, ou padrões negativos que tínhamos aprendido na nossa infância, e portanto tínhamos procurado algo que seja familiar na pessoa com quem estamos. Atenção que eu não sou psicóloga nem nada do género, estou a falar só de mim e daquilo que eu acho. Pessoas que estejam a retirar conclusões para a vida delas a partir do meu podcast, por favor, cuidem-se, está bem? Cuidem-se. Então, eu com essa pessoa também não conseguia acabar, no entanto, dei o meu melhor para acabar, umas 3 ou 4 vezes, até enviei uma música dos The Gift, que começa com... Então, acabou, nossa relação acabou, era super óbvia, mas ele não aceitou isso, disse, não, acabámos nada, vá, amanhã vou-te buscar e vamos não sei onde. Achas que sim, vamos acabar, vá, vamos embora, não sei o quê. Pá, e às tantas já estava tão infeliz, tão triste, que comecei, lá está, a projetar toda a minha necessidade e toda a minha angústia de ser amada, de ser reparada, e acabei por... lá está, na minha cabeça já tinha acabado, estão a perceber ou não? Eu não me sinto bem com isto. Mas acabei por estar depois com um amigo dele. E pronto. Eu acho que já tinha acabado, acho mesmo. Acho que nós acabámos. Não sei. Sei que me sinto mal com isso. Sei que tinha 16 ou 17 anos, uma cena assim. E sei que também o rapaz, o meu namorado na altura, também voltou para a ex-namorada. Portanto, estamos mais ou menos quites. E pronto, senti-me uma pessoa péssima, mas sinto mesmo que não foi racional, que é como, sabem, vi no Tabu do Bruno Nogueira, e escrito por Bruno Nogueira, Frederico Pombares e Guilherme Fonseca, o programa das pessoas com obesidade mórbida, e eles falam muito da compulsão de comida, de não terem limites, de, mesmo que a cabeça apita a dizer para pararem, eu não tinha realmente qualquer tipo de controle nas minhas ações. Eu sei que isto é muito difícil, principalmente para pessoas mais éticas, mais, não diria quadradas porque parece um insulto, mas pessoas mais com princípios, mas eu não conseguia sequer pensar. O meu autoconhecimento era terrível, o meu estado mental era terrível, pá, era tudo péssimo. Isto não justifica, eu acho que justifica, honestamente justifica. Desculpem lá, mas quando uma pessoa é nova, está a aprender as merdas, está num sítio mau, não consegue fazer as melhores decisões. E é por isso que dizem que o cérebro só acaba de ser formado aos 25 anos. Pá! Eu não tinha 25 anos, está bem? Estamos a falar de uma época em que eu tinha no máximo 16, não sei o quê. sei lá, 18 anos, uns 18, uma coisa assim. Portanto, ainda faltavam 5, 6, 7 anos para ter o cérebro completamente formado. E mesmo assim, eu acho que o meu cérebro está deformado e não formado, mas que já está calcificado e cristalizado. Mas há esperança, há esperança. Entretanto, estive com um rapaz que me traiu. Eu não sei se me traiu porque nós não tínhamos nada assinado, não namorávamos, não nos tratávamos por namorado e namorada. No entanto, chegámos a falar sobre exclusividade. Eu disse-lhe: Olha, sei como é que tu és. E sei que em princípio não serás fiel, portanto eu sinto que devíamos aqui falar sobre isso, sobre ter uma relação aberta, olha lá como é que isto se chama, sendo que existem algumas regras, uma delas é usares preservativo com todas, e outra é eu saber quem é, porque eu não quero estar a fazer figura de estúpida e saber por outras pessoas não sei quem, não sei o que mais. Ou que ele diz, não, não, não quero nada disso, quero só ficar contigo. E depois vim a saber que teve com bué de pessoas, mas mesmo bué. A história é gira, já contei no espelho. Gira, é gira a dissociação cómica que se faz das histórias, mas a história é interessante. E eu acabei por perdoar esta pessoa. Rara, perdoar, eu nem acho que seja perdoar, porque eu contextualizo muitas ações dos outros, tendo em conta o enquadramento mental. Que é aquilo que eu também estou a tentar fazer comigo, porque eu antes fazia só com os outros e comigo não fazia. Mas com esta pessoa. Os cigarros que são para dar o estalinho. É giro, porque é que não são de menta logo no início? Não sabemos. Mas eu gosto de dar o estalinho. E então, esta pessoa não namorava com ela, mas supostamente alegou que iria ser exclusivo. Tive vários indícios de que me estaria a trair, porque recebia mensagens às 2 da manhã, dizia que era do pai estar bêbado. Pai. Depois houve uma vez que deixou o mail do trabalho no meu computador aberto e vi lá. Não tive a escarafunchar, ou será que tive? Agora não me lembro porque é crime, mas pronto, bastantes e-mails com conteúdo do que me pareceu não tive a ler, desagradável para mim, agradável para ele e para as outras senhoras. E cheguei a confrontar uma pessoa que não sabia que eu estava com ele sobre isso e, portanto, tirei mesmo a prova dos 9, sendo que essa pessoa ficou tão tão mal que ameaçou tirar a sua própria vida e que, pronto, esse é o meu ponto fraco, não é? Quando as pessoas dizem que se vão matar e fui eu ter, supostamente, com a amante do rapaz com quem eu estava e fiquei a conversar com ela até às 4, 5 da manhã em Belém a convencê-la para não se matar. Portanto, vida intensa, não é? Estamos aqui com assuntos interessantes. E porquê é que eu perdoei esta pessoa? Porque eu sei que esta pessoa, ou pelo menos baseando-me na minha experiência, esta pessoa não queria magoar-me. Esta pessoa, tudo bem, vocês podem dizer, é um narcísico, egoísta. Eu vi também como uma pessoa que tinha necessidades afetivas, necessidades, as tais carências que eu odeio que me digam, és muito carente, mas as tais carências, a falta de ser visto, teve uns pais que não necessariamente foram muito presentes ou que não o fizeram sentir-se muito, muito amado, e que essa compulsão, essa necessidade de procurar atenção e hormonas também faziam com que ele tivesse esse tipo de comportamentos. Não para magoar as pessoas, mas sim por evitar conflitos, não ter a capacidade de dizer a verdade e por não conseguir processar as coisas de forma racional. Portanto, eu perdoei esta pessoa e ainda há uns anos, essa pessoa mandou-me um e-mail a dizer, não, mandou-me um SMS a dizer, um SMS, um WhatsApp, a dizer que tinha encontrado o um e-mail meu na altura e que a atual mulher dele disse-lhe, pá, a Joana tinha imensa cabeça com esta idade. Como é que ela, no meio de todo este cenário, te disse as coisas que disse, e foi o que eu disse: olha, precisas de terapia, ganda moral, precisas de terapia, aquilo que tu fizeste não sei o quê, eu acredito que és boa pessoa, nananã, nananã, mas blá blá blá, atenção aos outros, não sei o quê. E portanto, eu acho que as pessoas traem por falta de maturidade, de sanidade mental e de incapacidade de comunicação, ou até de intimidade. Intimidade, aqui não me refiro só a sexo, mas intimidade, confiança, proximidade com a pessoa com quem estão, para resolverem os problemas, para falarem consigo mesmos sobre aquilo que se passa e para avaliarem racionalmente as decisões que tomam. Eu, por exemplo, eu não traio desde que sou adulta. E não vejo nenhum motivo para o fazer, além de não estar disponível. Pá, porque não? Porque faço a escolha fácil ainda no meu caso, porque estou brutalmente apaixonada e, pá, e tudo o resto é muito a pessoa com quem eu estou. E agir como o conceito de amor vai mudando com o tempo, não é? Quando nós éramos putos, ah, isto é que é amar. Namorada a seguir, não, não, isto é que é amar. Namorada a seguir, ah, isto é que é... Pá, e de repente eu vejo o que é amor aos 35 anos e caraças, ok, isto é que é amar. Mas, e estou tão satisfeita que além de não mostrar disponibilidade, sendo que eu muitas vezes mostro disponibilidade de forma acidental por ter a tal carência, então as pessoas acham que eu quero, mas não quero e não estou disponível. Isso leva a muitos assédios, também é outro episódio que podem ouvir, mas não estou para aí virada. E se fosse deparada com uma situação em que giro, isto porque também estou a ver Mad Men e o protagonista e a esposa do protagonista estão sempre vêm com casos e não sei o quê, eu escolheria aquilo no qual eu quero apostar. Ou seja, da mesma maneira que eu nunca tive relações, casos de uma noite, one night stands e não sei o quê, porque pensava, pá, isto não é o sexo, não, eu não quero isto, eu quero ter uma relação, eu quero, lá está, querer construir uma intimidade, uma equipa, uma família. Casos não me dizem nada, não me preenchem a nível emocional, portanto, quando e se for confrontada com a escolha de queres fazer mal à tua relação ou acabar com ela, ou quer que seja, ou experimentar algo novo que não sabes no que é que vai dar, pá, eu sou a pessoa de não experimentar algo novo e ver no que é que vai dar, porque estou e ponho as minhas fichas todas na relação em que eu estou, trato muito dela, se calhar até demais, e isso seria completamente incongruente. E portanto, eu sinto que agora, especialmente depois de terapia, depois de psicoterapia, depois de psicanálise e depois de psiquiatria de medicação, eu estou num lugar onde facilmente consigo conversar comigo mesma e pensar, não é isto que eu quero, não é de todo isto que eu quero. O que eu quero é aquilo que eu tenho e quero melhorar aquilo que tenho. Pá, é um bocadinho, sei lá, como operações plásticas. Quero mudar a cara toda ou quero ficar com a cara que tenho, mas darem uns toquinhos. Eu quero ficar com aquilo que tenho e dar uns toquinhos. E acho sinceramente que, a partir do momento em que o mindset seja procurar fora, o que está dentro apodrece. Se é que já não está podre para si procurar fora. Por isso eu acho que as traições não são só da responsabilidade de quem trai, mas de ambos os elementos de uma relação que não estão a trabalhar ou que não têm capacidade para cuidar da relação como deve ser. Por isso acho que não há estatuto de vítima e estatuto de agressor neste caso. É claro que há filhos de puta e filhas da puta também, depende da idade, depende, a malta das vidas duplas, pá, obviamente que há um lado em mim que pensa é que é mal-os a todos, é mesmo, é dar-lhes um pontapé no nariz, chamar a Villanelle daquela série Killing Eve e pôr dedos nos pés, no nariz dessas pessoas e queimá-las. Se calhar estou a ser demasiado visual, se calhar nota-se aqui algum ódio, mas racionalmente eu acho que isto vem sempre de um lugar de carência, de tristeza, às vezes de masculinidade tóxica, de procura grande de validação ou até da sexualização da mulher e de muitas de nós, se calhar eu, sentirmos que é no sexo que reside o nosso valor para muitos homens ou até mulheres. E portanto eu acho que estas traições não é assim tão branco no preto, não é assim tão simples de avaliar. E por isso é que nesse livro da Esther Perel, do qual falei no início, ela diz que uma relação pode sim recuperar de um caso. Uma relação pode sim ser trabalhada depois de um caso e até muda, a relação muda bastante, mas pode melhorar até, porque abre o casal à realidade, deixa de haver uma distância, não li, mas deixa de haver uma distância entre aquilo que nós somos e aquilo que nós apresentamos ao outro. Claro que há sempre uma distância, mas não há aquela distância de termos uma vida secreta interior que escondemos do nosso parceiro e que, sei lá, e que associa muito isto aos anos 40, não é? O mal está a chegar tarde do trabalho, onde é que estiveste, não sei. Ser mais honesto, ser mais transparente, ser mais verdadeiro, e acho que isso nos compete a todos quando estamos numa relação. Claro que estou a falar de traições amorosas, também existe traições de amizade e não sei o quê, pá, mas isso, that's life. Isto também é live, mas... pá, life. Mas sinto que sim, sinto que temos de fazer votos e por isso é que eu ainda gosto da ideia do casamento.
É, antiquado, vem de posse, é uma instituição que no início servia para atribuir terrenos e não sei, sei, como eu disse, eu sou tendencialmente monogâmica e claro também fui influenciada por toda esta narrativa, no entanto o que me agrada no casamento é este voto de estar completamente presente na relação. É óbvio que se pode estar presente sem haver o casamento, mas o casamento para mim é... é quando feito de forma consciente e madura e estável, é uma espécie de, não, eu vou trabalhar para isto, eu vou mesmo fazer com que isto resulte, mesmo que isso implique dizer a verdade quando dói, mesmo que isso implique contar que menti, mesmo que isso implique dizer coisas feias, mesmo que isso implique, pá, esgotar-me, mas com a fé, ter sempre fé. E nunca pensei em acabar este podcast assim, de forma tão religiosa, casamento e fé, mas eu acredito nisso, acredito que o amor e a paixão, ninguém me perguntou nada, que o amor e paixão são responsabilidade nossa. Ah, a paixão desaparece depois no início da relação, não sei, eu ligo aqui muito a paixão, a gratidão, que era um conceito que eu não conhecia até há 2 anos, pensava, gratidão, o que é gratidão? Gratidão pelo quê? Gratidão pelo quê? Eu faço com que as coisas aconteçam ou tenho que estar grata a mim própria? Sim, se calhar tenho que estar grata a mim própria. Mas gratidão por aquela pessoa decidir ativamente estar connosco todos os dias. Não que nós sejamos uma merda, não é isso, mas que estamos a construir algo em conjunto, que encontramos finalmente uma pessoa que nos faz sentir em casa e essa gratidão, essa fé... E que pode ser transmitida através de votos num casamento ou não, eu gosto porque é bastante mais literal para mim e factual, é isso que faz com que o amor funcione. E o amor não é, digo eu, pá, eu não, sei lá, não é? Mas o amor não é um conto de fadas, não é sempre, ai, amo-te muito, vá, boa noite, até amanhã, ai, linda, adoro-te, até amanhã. Não, isto tem altos e baixos, no caso da minha relação atual tem altos e baixos, porque sou eu que estou nela, para além do meu namorado, mas há uma coisa que se mantém, que é querer lidar cada vez melhor com os desafios e que os desafios nos aproximem sempre. E não digo para não irem para a cama chateados, pá, vão para a cama chateados, mas deixem o orgulho de parte. Foi uma frase que uma amiga do Miguel disse, o Miguel é meu namorado, que foi, pá, que já é bastante conhecida, mas que, pronto, que é gira, que é... tu, como é que é? Queres ser feliz? Não, queres estar certo ou queres ser feliz? E de no outro dia estava a falar com um membro da minha família sobre isso, sobre o que é que são discussões, e a vontade que muitos de nós temos de ganhar discussões ou de fazer valer a nossa opinião ou só de nos sentirmos ouvidos ou de ficarmos enraivecidos, acho que é importante lembrarmos-nos sempre do objetivo, que é sermos transparentes com outra pessoa, termos capacidade de sair de nós para ver o que é que a outra pessoa está a sentir e porque é que está a dizer aquilo, contextualizar e depois sim tomar decisões e reagir de acordo com o objetivo que temos em mente para essa relação. É isso, sim? Pronto, não sei se acabei por falar assim tanto de traições, ou se foi de relações ou de relações, mas gostei muito de gravar este episódio, honestamente. Não sei se fez algum sentido. Eu tenho tido feedback que anda a ficar mais clara na gravação dos podcasts. Não sei, não sei se isto tem a ver com o facto de eu estar num sítio muito melhor agora. Notam isso? Notam que ando muito mais feliz e equilibrada? Tal tem a ver com terapia, mas também com as escolhas da minha vida, nomeadamente a minha relação amorosa, mas espero que sintam isso e que isso vos dê, lá está, a esperança de que fazendo as coisas a vosso favor, com, lá está, o devido tato e apego à vida e aos outros, que as coisas podem mudar. Eu parece que estou tipo numa de role model, mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, pá, estou fixe. Esta semana, pelo menos, estou fixe, estou contente. E sinto que este tipo de enquadramentos que estou a partilhar convosco têm feito muito parte do meu processo. E que este processo, claro que se deve a mim, sou a principal responsável, mas que se deve também a uma equipa de pessoas, como por exemplo o meu namorado, a minha psicóloga, o meu psiquiatra, o meu PT. Agora estou a parecer uma beta mimadíssima, mas é verdade, o desporto todo que eu faço, as bolachas que como mais e tudo o resto. Este podcast é assim, caso tenham ouvido até agora, mas ao vivo o podcast tem uma cena completamente diferente, principalmente porque como não fica gravado estou muito mais à vontade para ser desbocada, para falar tudo, para dar nomes às coisas e também porque sinto uma maior necessidade de vos fazer rir. Portanto, o tom é completamente diferente. Eu não consigo estar em palco e não sentir a necessidade de fazer as pessoas rir. Se depois consigo ou não, isso é outra cena, é outro mambo, está bem? Por isso convido-vos de novo a irem ver o Psicoterapia ao vivo, dia 20 de Abril no Ferro Comedy Club no Porto e dia 21 de Abril no Máximo Comedy Club em Lisboa, bilhetes à venda na Ticketline. Vemo-nos para aí também noutras atuações, hoje já não interessa promover porque além de estar esgotado é hoje, mas dia também 14 de Abril, acho eu, no Máximo Comedy Club, há o projeto Comedy Therapy, idealizado pelo comediante André de Freitas, em que quatro comediantes, eu, David Cristina, Pedro Alves e o próprio André de Freitas, fazemos beats de 10 minutos de stand-up a falar sobre os nossos problemas. O público depois escreve os problemas e, sobre os quais quer conselhos de nós mesmos, mas também levamos um psicólogo ou uma psicóloga para depois dar aquela papá final de fazer valer o podcast e lhe dar alguma seriedade e utilidade. Portanto, fica o convite. Dia 9 de Abril também vou estar em Albergaria à Velha para o Levanta-te e Ri, que vai ser gravado nesse dia, não sei quando é que vai ser exibido. E se Deus Nosso Senhor quiser, nunca será exibido porque estou borradíssima de medo. E depois há aí mais mambos, eu vou falando convosco. Muito obrigada por terem ouvido, espero que tenham uma ótima vida e obrigada principalmente às pessoas que têm acompanhado este projeto desde o início ou quase do início e que não se deixam influenciar pela minha falta de cadência semanal e que continuam a ter curiosidade e vontade de ouvir. Por isso, beijinhos e até ao próximo episódio.
Psycho!